deputadas, boa tarde. Vamos dar início a esta nossa reunião. É uma reunião muito particular. Eu começo por agradecer aos jovens, ao Miguel e ao Dani, ou melhor, ao Dani, não, é ao contrário, Miguel e ao Dani, por estarem aqui connosco, às respectivas mães, à mãe do Miguel, Alexandra Teixeira, agora disse bem, e à mãe do Dani, Maria Cristina Farinha. Vamos também ter a Elizabeth Palma, que é uma mãe, está sem a sua filha ou o seu filho. Portanto, muito bem, muito bem. E depois teremos o Santiago, num segundo momento, a primeira parte da reunião é à porta fechada, sem gravação, dado que estamos perante testemunho de menores, e depois a segunda parte da reunião já faremos com a gravação, com áudio, como temos feito todas as anteriores reuniões. Eu agradeço muito a vossa disponibilidade, quer das mães, quer dos jovens e das jovens, para estarem hoje aqui connosco. Isto vai ser uma conversa para vos ouvirmos e, portanto, eu gostaria que se sentissem muito à vontade. Temos deste lado as senhoras deputadas de todos os grupos parlamentares, do Partido Socialista, do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda, que depois vos colocarão umas perguntas também para, se quiserem responder além do testemunho, estão à vontade. Portanto, isto far-se-á sempre com o apoio das vossas mães, se não quiserem, ou a partir do momento em que não quiserem falar, portanto, também estão à vontade. Vamos fazer desta reunião, sobretudo, uma conversa. Dani, queres começar por nos dar o teu testemunho ou começamos por Miguel? É mais difícil. Dani?
É preciso gravar.
Boa tarde. O meu nome é Daniela Pratos. No entanto, preferi que todos me tratassem por Dani. Desde muito cedo que não me identifiquei. Ah, peço desculpa, não ter referido. Tenho 17 anos. Está bom assim? Mais um bocadinho?
Não, não deve dar para puxar. Não, não, não. Obrigado.
Eu chego-me. Eu chego-me aqui. Pronto. Pronto, tenho 17 anos. Dani. Desde muito cedo que não me identifiquei com o meu corpo. E com muito cedo, quer dizer, por volta dos 4 anos que comecei a não querer usar roupas femininas, a não me identificar por quando me chamavam pelo nome Daniela, a não querer fazer parte de grupos de raparigas, ou seja, querer brincar e falar com rapazes. E isso tudo levou a idas a médicos, psiquiatras, por assim. Aos 10, digamos, por volta dessa altura, senti que me afirmei mesmo para com alguém pela primeira vez. Disse mesmo que não era uma rapariga que eu queria ser, apesar de já o saber antes. Não tive coragem até então de dizer a alguém, porque sentia que os ideais do mundo onde vivemos não é o que eu estava a viver. E então decidi partilhar para ver se os outros pensavam o mesmo que eu ou não. O meu processo foi continuando em psiquiatras, psicólogos, vários médicos. Em vários médicos tive que dizer a minha história. Repeti já a minha história ao longo da minha vida bastantes vezes. Durante estes 17 anos houve vários contratempos, desde ser gozado por colegas meus na primária e futuramente, até ao ponto de, pronto, uma pessoa ter de se começar a proteger um bocado. Houve momentos em que eu não queria entrar em balneários femininos. Nessa altura, lembro-me de quando passei para o 5º ano, as primeiras vezes em que tinha que ir para as aulas de educação física, a minha irmã ainda andava naquela escola, na mesma escola que eu. E eu lembro-me de querer equipar-me, mas não saber onde o fazer, porque eu não queria entrar num balneário feminino. Não queria usar o equipamento feminino, que leggings, pronto, para raparigas, seria calções para rapazes. Não queria usar o equipamento feminino. Lembro-me de não querer utilizar casas de banho femininas. E isso tudo levou a bastantes problemas, porque no início da nova escola, digamos assim, lembro-me perfeitamente que no início eu entrava na casa de banho feminina porque era onde eu teria que ir, porque não seria permitido entrar nos rapazes. Lembro-me de entrar, fazer questão de nunca ir às casas de banho nos intervalos, porque era quando ficavam cheias de raparigas. Lembro-me de entrar a pedir aos professores para irem em tempo de aulas, para ir à casa de banho, e quando entrava alguém na casa de banho e eu ouvia as vozes, eu continuar dentro da casa de banho em si, até as pessoas as que estavam dentro da casa de banho saírem, para eu poder sair sem me dizerem que não é aqui que tu tens que estar, ou o que é que estás a fazer aqui, sem ter que ser abordado por ninguém. Lembro-me também que quando me vestia nos balneários, tinha que usar o balneário feminino, e de pedir à contina que estava encarregue pelo balneário, de pedir um espaço, se seria possível vestir-me num espaço à parte, não ter de partilhar um espaço com toda a gente, porque não me sentia à vontade de tudo. E pronto, eu acho que por um momento tive que acabar por me habituar, ao ponto de, ainda no meu 12º ano, que é o ano em que eu estou a frequentar neste momento, ter entrado este ano numa casa de banho feminina, porque não me é permitido entrar em casa de banho dos rapazes, entrar e raparigas novas que tinham acabado de chegar à escola, que não conheciam o meu caso, me dizerem que não é aqui que tu tens que estar, sai daqui porque eu quero ir à casa de banho, e eu ter que explicar que não, eu estou aqui porque esta é a minha casa de banho, eu sou uma rapariga, e pronto. Já tive que explicar essa história bastantes vezes a várias pessoas, só para não me martirizarem mais com a situação. Comecei o processo de hormonas aos 16 anos, fez um ano em novembro de 2017, estou a ser seguida em Coimbra desde 2017, mais para o fim do ano, desde agosto de 2017, a pedido meu para a minha sexóloga de Lisboa, a pedido meu para ir para enviar o meu processo para Coimbra, para proceder ao mais rápido possível às cirurgias, porque acho que é algo bastante importante, as cirurgias, porque eu estou na minha adolescência e não me sinto sequer à vontade para ir à praia no verão, que um adolescente, qualquer que seja o adolescente, presumo que goste de ir à praia. E não só com praia, eu desde o 5º ano, aliás desde sempre que pratico desporto, eu estou num curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva, desde sempre que pratico desporto, e bastante, e senti que quando começou a crescer o meu peito, que não queria mais a praticar natação. Natação foi sempre um desporto que eu gostei de praticar e que tinha bons resultados. No entanto, por um lado senti que isso não poderia impedir de o fazer. Claro que eu já não pratico tanto como antes, não só por causa disso, também por causa do tempo, mas sinto que poderia ter dado muito mais de mim se esse não tivesse sido um contratempo. O meu objetivo é realizar as cirurgias o mais rápido possível para sentir que sou finalmente o que quero ser e que sempre quis ser, sem ter ninguém atrás de mim a dizer-me que não é aqui que tens que estar e a fazer-me questões sobre porque é que és assim. Penso que seja isto.
Muito obrigada pelo teu testemunho. Não sei se a mãe do Dani, Dona Maria Cristina Cardoso, quer acrescentar ou dizer também alguma coisa.
Consegues?
Boa tarde. Este tema, para mim, como algumas pessoas repararam, isto toca-me um bocadinho, porque vi o meu filho passar por situações complicadas, situações de algum sofrimento, em que teve que aprender a defender-se, em que teve que aprender a dizer: eu sou assim, não me podem continuar a magoar, eu sou o que quero. Porque eu, como mãe, por algumas situações que passei, cheguei a dizer ao meu filho: não tens que te sentir magoado por aquilo que te dizem, porque eu cheguei a ser chamada à escola porque havia alguma violência da parte dele, a maneira de ele se defender. E eu, para conseguir ultrapassar certas situações, eu acabei por dizer ao meu filho: tu tens que te assumir perante os outros aquilo que tu és e aquilo que tu queres ser. Isto uma criança com os seus 10, 12 anos, dizer: não, Dani, isto não pode continuar, não tens que te defender com agressividade. Não ligues, porque quando tu mais ligas e mais tu demonstras para eles que eles te estão a magoar, pior eles vão fazer, porque todos nós sabemos que as crianças são agressivas uns para os outros, são cruéis. E então foi a maneira que ele arranjou, muitas das vezes, para se defender, era para a agressividade, até que cresceu a dizer: eu sou assim, portanto ninguém tem nada a ver com aquilo que sou e eu quero ser assim. Pronto, passámos por situações muito complicadas, ao ponto de eu ter que pedir uma ajuda, porque começou no pedopsiquiatria com 4 anos de idade e durante 4 anos tive uma pedopsiquiatra a dizer-me: isto é uma fase. Quando eu passava pelo quarto dele e da irmã, ouvia certas frases a dizer: quando o peito me crescer, eu vou cortá-lo com uma faca ou com uma tesoura. E isto, como mãe, eu ouvir isto, eu precisava de que alguém me ajudasse, porque eu não sabia o que havia de fazer. E então foi quando um médico disse: não, tu vais ter um seguimento para o teu filho no outro lado. Foi quando começou com 8 anos, o primeiro jovem com 8 anos a ser seguido na parte de psicologia sexóloga no Júlio de Matos, doutora Catarina Soares, com 8 anos. E foi nessa altura que eu tive o meu primeiro relatório na mão a dizer que sim, que o meu filho tinha perturbação de identidade de género, que é assim que aquilo está escrito. Pronto, eu acho isso cruel. Durante 4 anos, alguém a dizer-me: isso é uma fase. Mas nós estamos aonde? Se os próprios médicos, os próprios psicólogos não nos conseguem ajudar, não nos conseguem estar ali para dar-nos apoio, porque eu senti-me perdida. Como mãe, senti-me perdida porque não sabia o que fazer e como ajudar o meu filho. A partir daí começámos a ter um seguimento num hospital público, que continua a fazer esse seguimento no Júlio de Matos. Neste momento já estamos em Coimbra. Mas passámos por fases de opiniões diferentes. Uns médicos a dizer uma coisa, outros médicos a dizer outra. E o meu filho, desde muito cedo, a querer tomar a testosterona. Começámos a ter um cariotipo que pediram, que a gente já sabia o resultado do cariotipo, seria feminino. Mas uma médica a dizer: sim, pode começar a fazer a testosterona com 12 anos e nessa mesma altura temos outros médicos a dizer não, não pode, porque ainda é cedo, mas ninguém nos dava explicações. E agora não pode, mas quando vier a menstruação já pode. Chegámos à menstruação, não, agora ainda não pode, porque não? Só daqui a um ano, porque tem que ter a menstruação durante um ano. Passou esse ano, voltámos lá novamente, ah não, ainda é cedo, só aos 16. Chegou finalmente os 16 anos e começou com a testosterona. E durante este tempo todo, para a cabeça de um jovem, é agora, não é agora, é depois, não é depois. Isto torna-se complicado quando ele quer ser aquilo que é para a felicidade dele. Portanto, estamos a brincar, desculpem a expressão, mas estamos a lidar com a vida de um ser humano que quer ser uma coisa e não permitem. Não, nas escolas não permitem, não, neste momento... Conseguimos uma casa de banho para ele, onde ele pode ir, porque, entretanto, há mais casos de jovens assim na escola dele, mas até aqui não havia uma casa de banho onde ele pudesse sentir à vontade. Soube que vão à casa de banho, no intervalo, a um café, onde posso ir a qualquer casa de banho. Desde muito novo, ia a um restaurante comigo, eu própria vi o Daniel a ir a uma casa de banho de homens, portanto, desde muito cedo que isto está a acontecer. Portanto, eu peço... que pensem um bocadinho neste jovem, que o sofrimento que eles passam, não só eles, mas a família que está junto deles, porque passamos por muitas coisas complicadas, muito sofrimento, muita dor. Eu peço apenas uma ajuda para estes jovens que necessitam muito de um grande apoio de toda a gente e poderem sair lá fora e dizer eu sou isto, eu quero ser isto e ninguém tem o direito de me dizer não és, não podes porque eu não quero ou porque eu não aceito. Nós sabemos que a mentalidade das pessoas é difícil de mudar, mas nós não queremos mudar mentalidades, nós queremos mudar um direito que todos nós temos de sermos aquilo que queremos ser. Já basta ter que deixar o desporto, uma coisa que gosta, porque é obrigado a ir com um fato de banho feminino. E neste momento olhamos para o Dani, já se nota algumas características masculinas, já se vê um bocado de barba, já se vê... Nunca teve cabelo comprido. Quando o cabelo estava um bocadinho maior, ele próprio pegava numa tesoura e decidia cortar, porque se não me vais cortar, eu corto e acabo por ter que o cortar, não é? Portanto, é assim, já é um sofrimento muito grande ter que desistir de algumas coisas que gosta, mas ao menos que se possa assumir como é, perante toda a gente e com o direito que tem a isso. É só isto que eu queria pedir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dona Maria Cristina. Vamos agora ouvir o Miguel, também tem 17 anos. Miguel, gostávamos de te ouvir, está bem? O teu testemunho para nós é importante.
Boa tarde. Eu também, como Daniel, desde muito pequeno eu sabia o que era, nunca tive dúvidas. Para mim e para todos os meus amigos, para as pessoas que conheciam, foi fácil de entender, porque nunca dei outra hipótese de deixarem outra coisa. Apesar de, desde quando era mais novo, obviamente tratavam-me com um nome que eu não identificava, de uma forma que não me identificava. Tinha roupas com as quais não me identificava, não gostava, e fazia birras, obviamente. Os meus pais perceberam e então pude começar a sentir melhor, a vestir-me como queria e ao pé dos meus amigos eu estava sempre, todos os meus amigos me viam como era, porém na escola existem mais pessoas e obviamente nos registros está o nome oficial com o qual não me identifico. E na escola, nas pautas, em todos os sítios em que é preciso apresentar esse nome, é extremamente constrangedor. Por exemplo, eu lembro no 5º ano e no 6º que toda a escola, não havia uma semana ou quase um dia que não me perguntassem como é que eu me chamava. Toda a gente me perguntava como é que eu me chamava. E até os meus colegas começaram a brincar com isso. Mas não era a gozar, era brincar com a situação de toda a gente estar sempre a perguntar o meu nome. De resto, eu em situações como, por exemplo, ir a centros de saúde, também é um bocado constrangedor. É claro que se eu estiver com a minha mãe e chamarem um nome feminino, eu não me importo, porque parece que é da minha mãe. Mas se eu estiver sozinho ou se estiver com o meu pai, é mais constrangedor. E principalmente durante os exames nacionais, que eu agora estou no 11º ano, também estive o ano passado no 11º, no 9º, e quando vou em exames nacionais, está lá o nome e eu não posso fazer nada em relação a isso. Tenho de me apresentar e estão um monte de pessoas na sala que não me conhecem, porque é feito por ordem alfabética e não por turma os exames. Também na escola, a minha mãe tem sempre de ir lá falar, todos os anos, com o professor, com o diretor de turma. Também já teve de ir à direção da escola, porque na pauta aparece o nome oficial e os meus colegas, principalmente se eu estiver numa turma nova, eles não entendem, ficam confusos. Porque é que está aqui, porque é que está ali aquele nome, sendo que eu sou o Miguel. E, portanto, durante na vida social, com os meus amigos, familiares, não tenho quaisquer problemas, mas em situações em que tenho de apresentar o nome que está no cartão de cidadão, eu não consigo deixar a minha carteira em cima da mesa, porque tenho medo que os meus colegas ou alguém pegue e comece a ver e veja o meu cartão de cidadão. Tenho medo disso, então não consigo deixar em nenhum lado. No início da minha adolescência, quando se começam a desenvolver os caracteres sexuais, foi a fase mais complicada, porque todos os meus amigos evoluíam num sentido e eu não, e isso deixava-me constrangido. Eu também não conseguia ir à praia, era horrível. Os meus pais insistiam para ir à praia, que levava uma camisola, mas eu não sentia-me sempre constrangido, é extremamente difícil. E de resto, na escola também andava encolhido, com casacos, não tinha uma voz, enquanto os meus amigos tinham uma voz mais grossa, eu tinha uma voz mais fina, não tinha barba nenhuma, enquanto os meus colegas já estavam todos a ter, e começava a ser um bocado incómodo para mim. De resto, até agora, o processo tem sido normal, não tem sido muito complicado, sem ser a parte dos documentos, obviamente. Sim.
Muito obrigada pelo teu depoimento. Passava a palavra à mãe do Miguel, Alexandra Teixeira. Dona Alexandra, faz favor.
Muito obrigada, boa tarde a todas e a todo. Não posso deixar de notar que esta subcomissão tem uma grande presença feminina. Só para acrescentar algumas coisas ao que o Miguel referiu e à história dele, que é muito semelhante à do Dani do ponto de vista da vivência, ou seja, desde os 4, 5 anos começou a ter a certeza e a saber que era rapaz, ele via o que nós não víamos, quem era, porque se sentia quem é, e nós só vemos o exterior da pessoa, não vemos o que a pessoa é na realidade, acontece com qualquer um de nós, não é? E por volta dos 10 anos foi quando o Miguel um dia em casa me verbalizou entre lágrimas que queria mesmo ser um menino e que tinha de fazer alguma coisa porque queria ser um menino, e eu aí percebi que de facto tinha de procurar outro tipo de ajuda, porque eu e o meu marido não iríamos, aceitávamos sem problema, nunca foi um grande problema para nós aceitar que ele quisesse ser um menino. Tínhamos medo, claro, como é que os outros vão reagir. No fundo, eu acho que a reação que mais frequentemente acontece com os pais em relação a muitas coisas é o medo, e nesta situação também é o medo. Mas percebemos rapidamente que íamos ter de procurar ajuda. E eu dizia que a situação do Miguel e do Dani, que eu ouvi aqui relatada, mas que já conhecia de alguma maneira, porque já conhecia a Cristina, têm muitas semelhanças no modo como eles vivem a dificuldade de serem aceitos como são, mas depois há todo um mundo de diferenças, e essas eu também queria deixá-las aqui presentes. E queria deixá-las aqui presentes porque há uma desigualdade muito grande em situações que não se justificam. Passo a explicar-vos. Eu tive a sorte de, porque tenho alguma capacidade financeira, de ir a um médico especialista nesta situação de questões de identidade de género e pude pagar. Também tive sorte em saber que ele existia. Foi uma coincidência feliz, mas tive sorte. A primeira vez que o Miguel lá foi, como disse, foi aos 10 anos. Houve logo não propriamente um diagnóstico definitivo, ou seja, aquelas expectativas falsas que foram criadas no Sistema Nacional de Saúde, neste caso, ao Miguel, ou Dani, desculpa, porque os médicos também não têm a formação necessária. No caso do Miguel foi diferente, porque de facto eu pude ir ter com alguém que tinha a formação necessária para fazer o acompanhamento e que me disse logo qualquer diagnóstico definitivo mais consistente para efeitos de início de tratamento só aos 16 anos, ou seja, nunca, na opinião daquele médico, disse-me logo que só a partir dos 16 anos é que poderia haver algum tipo de tratamento. Antes disso, teria de haver acompanhamento e dependia muito da maturidade, mas que sim, logo quando ele o vê aos 10 anos, diz-me que não tinha muitas dúvidas sobre quem o Miguel era, e o Miguel era um menino. Aos 12 anos ele regressa novamente ao médico, porque tal como ele disse, foi o início da adolescência, o corpo começa a mudar e o peito em particular é algo que é muito complicado. Até às vezes para as raparigas, quando se sentem que têm um peito maior que as amigas, aquilo é desconfortável. No caso de rapazes que estão num corpo de rapariga, porque é assim que eu defino, mais incómodo é. E eu voltei ao médico com o Miguel. Ele aí disse, vamos direcionar para uma outra médica também especialista na área e que faz acompanhamento especial durante a adolescência, e foi a médica que acompanhou o Miguel até agora, há pouco tempo, há poucos meses. O Miguel, quando fez os 16 anos, iniciou a terapia hormonal, foi assim uma espécie de prenda de aniversário, com um sorriso enorme, porque finalmente cheguei aos 16 anos. Aliás, já agora só para dizer que a primeira vez que fomos lá aos 10 anos, eu perguntei-lhe quando ele saiu do médico, então o que é que achaste? Gostaste de falar? E ele, com este ar assim um bocadinho contrariado que ele às vezes tem, disse-me, só aos 16 anos, ou seja, para ele não percebia porque é que tinha de esperar tanto tempo, porque ele não tinha dúvida nenhuma. Dizia eu então, portanto, aos 16 anos o Miguel também iniciou a terapia hormonal e o ano passado fez a parte da mastectomia. Mais uma vez, porque tenho possibilidade financeira de poder fazer. Já agora, só para dizer que ainda há bocadinho confirmámos, o Dani e o Miguel têm dias de diferença, nasceram no mesmo ano, no mesmo mês, com dias de diferença, portanto... Por coincidência, o percurso de vida destas duas pessoas que aqui estão são muito idênticos, mas há aqui, eu sinto, e não foi por falta de aceitação das famílias, porque é no caso da família do Dani, quer no caso da família do Miguel, houve aceitação por parte da família próxima e alargada. Não é por parte, no caso, dos amigos mais próximos, ou menos próximos. Eu podia trazer-vos aqui dezenas de pessoas que conhecem o Miguel desde muito cedo. E é, aliás, constrangedor para as pessoas, quando, já agora mais crescido, tinham de tratar pelo nome feminino. Aliás, quando se começou a usar o nome Miguel, para as pessoas foi um alívio, porque finalmente podemos chamar o nome que nós estamos a ver e não um outro nome que está imposto num papel. Tive mesmo pessoas que me disseram isso, ainda bem que já falo, chamamos assim, porque era mais complicado chamar o nome feminino de registro. Mas, de facto, há depois todo um sofrimento que foi acrescentado mais num percurso do que noutro, pelo sistema e pela falta de preparação do sistema. E continua a existir um sofrimento por uma questão burocrática. O diretor da escola de onde o Daniel, desculpa, o Miguel está... Quando eu falei com ele sobre a questão da possibilidade de, na pauta, aparecer simplesmente os apelidos, por exemplo, e não vir os nomes próprios como solução, e sabendo eu que os diretores de escola têm alguma autonomia para poder decidir, como muitas pessoas que trabalham da administração pública, e eu sei do que falo porque sou uma delas, sentem-se muito aflitas quando têm de decidir alguma coisa fora das regras, e optou por não o fazer. Ao mesmo tempo percebia a situação, mas não quis arriscar. Portanto, casuisticamente, decidiu que não o iria fazer. Propôs-me em alternativa não aparecer nome nenhum na pauta, que era o que se fazia com os meninos cujos pais estavam separados e um dos pais podia roubar o filho. Ou, portanto, aquela qual não tinha sido dada tutela. Eu achei aquela comparação um bocado absurda, mas na altura não respondi ao senhor, validei com o Miguel o que é que ele achava. E, de facto, houve um dos períodos no ano passado, no décimo ano, aliás, em que ele não teve o nome na pauta durante o primeiro período. No segundo período alguém se esqueceu e lá estava o nome na pauta outra vez. Portanto, enquanto solução, muito frágil também, pouco consistente, sem qualquer tipo de fundamentação efetiva. Relativamente à questão dos balneários e das casas de banho, que o Daniel aqui tão bem situou, o Miguel poderia até dizer melhor do que eu, mas recordo-me de uma situação em que o Miguel Salveiro estava no quinto ou no sexto ano. Já não te lembras?
Não sei o que é que vais dizer.
Ah, da utilização da casa de banho de uma contínua, que o Miguel ia à casa de banho das raparigas.
No sétimo.
Ia à casa de banho das raparigas e as contínuas corriam atrás dele a dizer: se entras na casa de banho das meninas, vamos fazer queixa na direção. Porquê? Porque vinha um rapaz. Ao que ele dizia: então vá. Em que basicamente já revertemos a lógica do sistema. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto tudo? A questão do registo e a questão do nome, de facto, neste momento é até constrangedor, não só para os próprios, mas para os outros. Quem está à volta já se sente incomodado. Quando eu vou a um centro de saúde, a uma clínica, marcar uma consulta, eu já vou avisando: olha, há aqui este nome, mas o nome que nós chamamos é este, e as pessoas já ficam aflitas no centro de saúde quando o chamam para ele levar a injeção que tem de levar periodicamente. Acontece de vez em quando o enfermeiro ou a enfermeira que lá está, porque ele vai a uma hora que não costuma ir, não se lembra logo que aquele nome é o Miguel, e chama pelo nome de registro, e quando começam a ver o Miguel dizem: ai, desculpa, que eu não percebi que eras tu. Portanto, isto seria tão mais simples se pudesse ser tratado de outra forma e de outra maneira. A partir de que idade? Pois o limite das idades, no caso destes jovens, como muitos outros, muito antes dos 16 anos, nem sequer há dúvidas sobre isso. Eu só me questiono qual é de facto, e sem querer pôr em causa as decisões pelas quais existem registros que nos identificam com o sexo A, B, e já agora C, D ou E, porque há muito mais do que o que se pensa, não é? Como se sabe. Qual é a importância efetivamente disso aparecer num registro? Porque constrange mais do que o ajuda. A identificação de uma pessoa é feita num todo e não por relação a uma característica, que neste caso é o sexo. Para já, acho que era só o que eu dizia. Obrigada.
Muito obrigada, Dona Alexandra, também pelo seu depoimento como mãe. Passava a palavra à Dona Elizabeth Palma, também para nos dar o seu depoimento como mãe.
Olá. Ok. O meu nome é Elizabeth, eu sou mãe de um jovem transexual, fiz agora 18 anos. Venho aqui testemunhar o percurso do meu filho. Como mulher cis, não tenho histórias horríveis de WC, nem tenho complicações na minha bexiga, porque posso ir à casa de banho quando eu quero. Não tenho ataques de pânico quando me chamam pelo nome errado. Não sou tratada como doente mental quando somente quero garantir a minha identidade. Não enfrento olhares mal educados e não enfrento transfobia e não me ponho em causa. A única coisa que eu posso dizer aqui é dar o testemunho do meu filho, que começa assim.
Assim, sim, desculpa.
Assim, está melhor? Está melhor?
Obrigada.
Ok, ok. Então, querida mãe, antes de tudo quero que saibas que te adoro. Eu peço-te que sejas compreensiva e paciente com o que te vou dizer, pois isto é um assunto muito sensível que decido partilhar com vocês. Aqui vai. Eu sou transgénero, o que significa que, apesar de ser biologicamente uma mulher, eu identifico-me com um homem. Acho que sempre me senti diferente das raparigas desde pequeno. Queria sempre estar com os rapazes e ser um. Na minha cabeça, eu sempre fui um rapaz, mas só porque tenho corpo feminino, sempre fui tratado de uma maneira que eu não me sentia confortável. E por causa desses anos todos a ser tratado como uma rapariga e Maria rapaz, eu comecei a sentir uma coisa chamada disforia de género. Significa basicamente que estou pouco satisfeito com o meu corpo devido a ser feminino em vez de masculino. Sinto-me mal principalmente com os meus seios, o meu peso e a minha cara. Como deves imaginar, a disforia deixa-me cheio de ansiedade, depressão e muitas outras emoções horríveis. Quando me olho ao espelho, a reflexão que vejo não condiz com o que sinto por dentro e sinto isto quase todos os dias. Uma das razões que me levou a contar-vos foi que, devido a sentir aquilo que descrevi, uma disforia de género, eu desenvolvi uma infecção vaginal há cerca de um mês, pois estava num lugar tão mau que não conseguia tomar banho de olhos abertos. Queria dizer-te mais cedo, para podermos tratar disso antes das análises, mas estava à espera do momento certo para te poder dizer porque ter ganhado a infecção. Outra das razões também tem a ver com coisas de médico. Existe uma grande probabilidade de ter de tomar um comprimido que contenha estrogênio para balançar as minhas hormonas. Eu imploro-te, por favor, não me obrigues a tomar, pois assim ia ficar mais feminino e isso ainda só iria piorar a minha situação e a minha disforia de género. Por isso espero que continues a gostar de mim e não me obrigues a tomar nada. Espero que tenham compreendido tudo o que estava a tentar transmitir. Venham ter comigo ao meu quarto, por favor, e vamos conversar e podem fazer perguntas. Espero que não se tenham esquecido que eu gosto muito de vocês. Esta foi a carta que me explicou porque é que o meu filho não saía do quarto há imenso tempo. Os sinais da infância eram não ir à praia, não lidar com o corpo, não lidar com os códigos de vestimenta nem com o nome, o medo, o isolamento, a tristeza, conflitos. O que é que a família enfrenta neste sistema quando vive uma situação destas e o que é que as próprias pessoas enfrentam? Uma desinformação geral, a invisibilidade. A família não sabe muitas vezes lidar com esta questão. Existe um grande medo familiar, existe uma ignorância incrível. Porque estamos habituados a códigos de normalidade que os mídias nos transmitem ou que a sociedade acha que tudo está completamente organizado dentro de certos parâmetros e a realidade é que nós temos que perceber que estas pessoas estão aqui e que precisam de todo o respeito e todos os direitos possíveis. Enfrentamos um sistema de saúde perigoso com vários casos de médicos transfóbicos que só pioram o equilíbrio emocional dos pacientes. O percurso é horrivelmente difícil e penoso porque existe a exposição constante em todas as pequenas coisas, existe a luta pela casa de banho, existe a explicação pelo passe, existe a explicação para se ir a uma consulta de saúde, existe uma explicação perante os vizinhos, perante a comunidade, etc. Combater a depressão e os pensamentos suicidas, as visitas aos médicos, as avaliações, as faltas de recursos económicos que deixam estas situações muitas vezes completamente paralisadas, em que estes miúdos não podem avançar com os processos que desejam, a mudança de escola porque tem que se proteger a criança, lutar por coisas como os WCs e o respeito pelo nome das escolas, a esperar arduamente pela alteração de identidade para que aquela pessoa não tenha que explicar novamente quando vai fazer o passo ou quando vai a uma consulta, combater a depressão novamente e esperar pela operação, que foi a escolha do meu filho. E portanto, isto é tudo o que nós enfrentamos todos os dias, são coisas muito básicas para qualquer ser humano. Portanto, estamos juntos, estamos aqui para melhorar as coisas, para melhorar o futuro e espero que tenham em consideração este sofrimento todo. Obrigada.
Obrigada, Dona Elizabeth. E portanto, chegámos assim a este, não é ao fim da primeira ronda, mas ao fim dos primeiros depoimentos, depois passaremos ao depoimento de Santiago num segundo momento e agora passava a palavra às senhoras deputadas e ao senhor deputado. A Elizabeth ainda que...
Eu só esqueci-me de dizer que esta carta foi escrita por volta dos 13 anos.
Passava a palavra às senhoras deputadas e aos senhores deputados se quisessem fazer alguma pergunta ou algum comentário ou o que quer que seja.
Faz senhora favor. Presidente, senhora muito deputada. Obrigada. Quero, antes de mais...
Senhora deputada Sandra Cunha, do PSD, já.
Pereira.
Peço desculpa.
É mais uma.
Eu sei. Obrigada.
Senhora Presidente, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu quero agradecer aqui os testemunhos destas pessoas, do Dani, do Miguel, dos pais, que eu não tenho aqui o nome, tem da Alexandra.
Maria Cristina.
e a Maria Cristina e a Elizabeth Palma. Muito obrigada. É muito importante para nós podermos perceber e estarmos em contacto e perceber esta vivência, pronto, para podermos também, neste processo legislativo, termos a melhor intervenção possível. Eu gostaria de dizer que nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, temos analisado estas questões com toda a abertura de espírito com que devem ser analisadas, sem preconceitos. Nós nascemos e o mundo é por si injusto. Nós, quando já nascemos, é injusto a forma como está organizado e como está catalogado nesta dualidade homem-mulher. É já por si injusto e também não será esta lei que depois vai alterar um conjunto de coisas que, ou seja, essa injustiça há de continuar, infelizmente, sobretudo, e ontem ouvimos aqui a professora Teresa Beleza que dizia que as coisas é exatamente por aí, porque pelo início, a forma como nós catalogamos isto nesta dualidade binária homem-mulher faz logo com que tudo, todas as premissas e tudo o resto seja absolutamente injusto para as pessoas que não se revejam nestas tipologias. E, portanto, dizer que, naturalmente, que compreendemos. Nós sabemos que estes processos, pela sua própria natureza, são inquestionavelmente complexos e sofridos e estamos absolutamente sensibilizados com isso. Portanto, nós não tenho exatamente perguntas, a não ser que gostaria só que me dissesse quem é o médico. Disse-me que foi particularmente a um médico.
Sim, peço desculpa. Portanto, o primeiro acompanhamento, o primeiro contato, o médico que acompanhou o Miguel foi o Dr. Pedro Freitas, e, portanto, aos 10 anos, onde ele voltou uma vez aos 12 anos, e depois, a partir dos 12 anos, até agora aos 16, 17, foi a Dra. Iris Monteiro. Entretanto, regressou, depois da Dra. Iris, regressou novamente para o Dr. Pedro Freitas, já para a parte do acompanhamento hormonal.
Onde? Já agora? Onde?
É um consultório particular, que era em o nome da clínica?
Não, em Lisboa.
Ah, em Lisboa, Peço desculpa. Peço okay, desculpa.
Obrigada.
Pronto. Obrigada.
E, portanto, não temos exatamente perguntas, a dizer que compreendemos, e hoje compreendemos melhor pelos vossos testemunhos, e o objetivo também foi esse, desejando naturalmente as maiores felicidades e reconhecendo que cada um é o que é. E a forma só como o mundo está organizado nem sempre nos deixa ser isso, causa, estou segura disso, e depois de vos ouvir estou ainda mais segura, um sofrimento e uma vivência muito particular que nós devemos naturalmente ajudar a minorar, e para isso estamos sensibilizados. Muito obrigada pelo vosso contributo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer ao Dani e ao Miguel, em especial, pela vossa coragem, até a forma como foram contidos a explicarem as situações terríveis porque passaram. Porque qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, ao ouvi-los, descobre nas coisas não ditas muito mais situações do que aquelas que num espaço de tempo limitado conseguem aqui expor. E, portanto, temos de ter a sensibilidade de imaginar essas vossas palavras multiplicadas por milhares de situações, momentos, dias e dias e dias e dias que se juntam a anos e anos e anos e anos, e as dificuldades que aqui traçaram. Por outro lado, a generosidade que é o vosso próprio testemunho, porque ao estarem a dar o vosso testemunho, não só estão a defenderem-se a vocês próprios, mas também estão a ajudar outras pessoas que venham a passar pelo mesmo e que estão à espera de uma lei mais acolhedora. Nós já há uns tempos tivemos aqui especialistas nesta matéria e eles falaram disseram uma expressão, parece assim complicada, mas que não é muito complicada quando ouvimos com atenção, que é a robustez da transexualidade. A robustez quer dizer, não há muitas dúvidas quando uma pessoa é trans, como é o vosso caso. E de acordo com os estudos que eles fizeram, eles mostravam isso. E aquilo que me pareceu claro dos vossos testemunhos e também do seu testemunho e dos testemunhos das mães, obviamente, e do testemunho do seu filho, e do seu testemunho a partir do seu filho, é que são pessoas jovens que desde muito cedo sabem quem são, sabem o que são, e portanto é muito robusto, ou seja, é muito forte a certeza de que são, no caso, rapazes. E isso é a tal história da robustez da transexualidade. E também reparei que é comum às várias histórias a especificidade, ou seja, o ponto em que as coisas são talvez mais complicadas, talvez seja a adolescência, se percebi bem os vossos testemunhos, porque é quando há, desde logo, as alterações corporais, a maturação do corpo, não é? No sentido binário, para rapaz ou rapariga, e, portanto, as dificuldades que isso cria e criou, não só em vocês próprios, mas depois nas situações sociais, na escola, em que a casa de banho é que eu vou, a praia, o desporto, tudo isso que foi aqui relatado. E eu gostava de vos fazer uma pergunta. Ah, e depois também pareceu-me comum a todos a questão do acesso à saúde. A questão do acesso à saúde, que é uma questão que enfrenta dificuldades duplas. Não só as que advém da dificuldade económica, que não deveria ser uma dificuldade num Estado social, porque o Serviço Nacional de Saúde deveria ter por absurdo esta dificuldade, mas sabemos que é assim em todas as áreas da saúde. Uma coisa é a letra da Constituição, outra coisa é a realidade. E, por outro lado, a própria impreparação dos intervenientes do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, vocês sentirem que, no fundo, vão buscar ajuda àquelas pessoas que mais vos deveriam compreender, porque são-vos apresentados como profissionais de saúde especializados na matéria e depois encontram barreiras nas próprias pessoas que, no fundo, deveriam ser as pessoas que vos compreendem. E isso era uma das perguntas que eu vos deixava, se encontraram experiências concretas de transfobia mesmo. Não é só de ignorância, é de transfobia por parte de médicos, ou médicas, ou terapeutas, o que seja. Por outro lado, queria fazer-vos uma pergunta que é a seguinte. O que é que vocês gostavam que estivesse na lei? Ou o que é que vos deixava minimamente satisfeitos e satisfeitas as mães? Isto é, por exemplo, na proposta do Governo, o Governo é do Partido Socialista, eu sou deputada do Partido Socialista, portanto é dessa proposta que eu estou a falar, o que é que se prevê? Prevê que na escola já seja adotado o nome social. Portanto, já seriam tratados por Dani e por Miguel na escola. E depois, aos 16 anos, poderiam fazer com que esse nome não fosse só um nome social, mas passasse a ser o nome dos vossos documentos. Portanto, mudavam de sexo e de nome nos documentos. E, portanto, haveria como se fosse um contínuo, não é? Ou não mudavam, podiam não mudar. Mas, enfim, como eu falava na tal robustez, ou seja, em princípio, salvo situações excepcionais, como a prática demonstra, é porque querem mesmo dar. Acham que isto é um caminho aceitável? Ou, de facto, têm que mostrar tantas vezes os documentos de identificação que não? Que acham que devia ser possível não só o nome social, como já está nesta, estou a falar desta, não é? Desta proposta de lei, como já deveria ser possível mais cedo também mudar no registro, mesmo que não tenha, nenhum de nós tem que apresentar todos os dias documentos oficiais, não é? Mas mesmo para aquelas situações que são poucas, mas que são chatas, pronto, que têm que mostrar os documentos sociais. E esta era a minha questão fundamental, mais uma vez agradecendo o vosso testemunho e das vossas mães, e em particular desta mãe, que não tem cá o filho, mas falou muito bem pelo seu filho. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu depois, no fim da palavra, passava a palavra à deputada Sandra Cunha, agora sim, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu quero antes de mais, e sobretudo é aquilo que eu quero fazer com a minha intervenção, é agradecer imenso a vossa enorme coragem de virem aqui expor a vossa vida, expor também aquilo que foi o vosso sofrimento, tanto o Dani como o Miguel e as mães e a família, porque sabe perfeitamente que é uma vida, que é um percurso em que vocês enfrentaram uma série de obstáculos, uma série de dificuldades, que é algo que ainda hoje causa sofrimento, e isso consegue-se perceber e transparece. E, portanto, esta coragem de virem aqui dar a cara por alguém que vocês acreditam, para melhorar não só a vossa vida, mas também a de outras pessoas, e tentar sensibilizar aqui este lado, que é quem tem o poder de mudar estas coisas realmente e de tomar decisões que melhorem as vossas vidas e as vidas de outros jovens como vós. Portanto, aquilo que eu quero fazer principalmente é agradecer a vossa coragem, agradecer a terem vindo aqui dar o vosso testemunho e dizer-vos que é absolutamente essencial aquilo que vocês fizeram aqui hoje, porque uma coisa é as pessoas ouvirem por terceiros. Eu já conhecia, não conhecia a vossa situação concreta, conhecia a situação da do filho da Elizabeth e conheço outras, mas aquilo que os terceiros transmitem nunca é a mesma coisa e não se transmite da mesma forma que transmite a própria pessoa, não é, que está a viver isso. E, portanto, eu só vos queria dizer que o Bloco de Esquerda considera que, e foi por isso que apresentámos este projeto já há muito tempo, que ele entrou e que tem estado à espera para ser discutido, e que apresentou um projeto em que considera que os direitos das crianças e dos jovens devem também ser salvaguardados e esses direitos não devem ficar para trás, e só se proteger os adultos deixando de se proteger as crianças. E, portanto, o projeto do Bloco de Esquerda prevê precisamente a possibilidade de se alterar no registro o nome e o sexo para que tenham um cartão de cidadão de acordo com aquilo que com a identidade que sentem, com o nome que vos define, enfim, terem um cartão de cidadão que pelo menos permita ultrapassar de alguma forma todos estes obstáculos, quer na escola, quer nos centros de saúde, quer para tratar do passe. Não termina com a discriminação e com a transfobia e com o bullying, provavelmente não, mas é um passo muito importante porque resolve muitas situações práticas e muitas situações concretas e não causa prejudício a mais ninguém, não causa, não prejudica, peço desculpa, estava a pensar em francês, peço imensa desculpa, de vez em quando isto ainda me acontece, não causa, enfim, não prejudica ninguém. Pois fala, não prejudica ninguém, não prejudica terceiros, não é? Não prejudica a mim que o Dani ou que o Miguel tenham o seu bilhete de identidade precisamente com esses nomes. Não interferem nada com a minha felicidade, pelo contrário, penso que a felicidade dos outros também influencia a nossa, não é? E o facto de termos pessoas bem à nossa volta também nos devia fazer bem a nós próprios, e a cada um de nós e a cada uma de nós. Portanto, eu não tenho perguntas para vos fazer, porque tudo aquilo que eu queria, que eu achava que era necessário ouvir-se e testemunhar, se vocês já o fizeram, muito melhor do que aquilo que eu pensaria, enfim, que era testemunhar sobre aquilo que passaram e sobre as dificuldades que enfrentam. E, portanto, mais uma vez agradecer a vossa participação, a vossa vinda aqui, a vossa coragem. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também, como é óbvio, agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade para terem vindo cá hoje falar de coisas que são muito íntimas. E eu acho que era importante vocês perceberem o seguinte: este não é mais um processo em que vocês tiveram que vir provar o que são, não é? Nós quisemos ouvir-vos porque entendemos que isso é importante. Nós não vieram cá testemunhar para dar prova de nada. Nós achámos é que neste processo legislativo era importante ouvir os principais e os sujeitos do processo legislativo. Se nós, quando discutimos aqui matérias laborais, ouvimos os trabalhadores, porque é que discutindo estas matérias não devemos ouvir estas pessoas, não é? E foi esse o princípio. Não foi o princípio de terem que fazer prova ou ter que fazer testemunho de prova, não é esse o objetivo. Foi sobretudo ouvir-vos quanto a isso. Eu acho que se calhar vocês podem não ter noção, mas também não apenas pela matéria, mas pela perspectiva e pela forma como vocês aqui estão, vocês já estão a fazer história. Eu não me recordo de muitos processos legislativos em que menores tenham sido ouvidos, até por matérias que dizem diretamente respeito e que a Constituição prevê que sejam ouvidos, como no caso dos estudantes do básico e do secundário. Mas, de facto, quando esta lei foi discutida em 2011 e depois, em 2010, e depois deu origem à Lei 7 de 2011, foram ouvidos adultos, não foram ouvidas crianças. E eu acho que crianças menores, não é? E, portanto, eu acho que ouvir-vos hoje também significa que a dinâmica que se impõe de evolução faz com que sejamos obrigados a olhar para estas questões também para lá da realidade dos adultos, até porque, pelos vossos testemunhos, pelos testemunhos das mães, de facto, são realidades que se impõem desde logo às famílias. E, portanto, é uma obrigação que temos. Depois queria dizer que, se é verdade que deste lado só estão mulheres, acho que também não é por acaso que deste lado também só estão mães. Mas isso é outra discussão. Sim, se deste lado estão cá mulheres e um deputado do PAN, que também só podia estar este, não é? Porque é um deputado e bem que está. Não é essa a questão. O que eu queria dizer é que se deste lado está, não é por acaso que deste lado também só estão mães, não é? Eu acho que isso também tem um... Também não é por acaso e eu queria também agradecer-vos por isso, porque eu acho que a forma como a exposição que foi feita de forma tão natural também tem a ver com isso, com o carinho e com o amor das famílias e como isso torna tudo mais fácil e também torna tudo mais difícil quando não existe, não é? Portanto, há muitas questões que têm que continuar a ser trabalhadas. Eu acho que há questões que vocês colocaram aqui que se sentem particularmente e são particularmente sofríveis neste contexto, mas que estão para lá da questão dos jovens e das pessoas trans e das crianças intersexo, porque a perspectiva de desinformação e de a forma como se trabalha com as famílias, por vezes por parte dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, em particular dos médicos, não é propriamente uma perspectiva às vezes inclusiva nem esclarecedora, é às vezes com muitas barreiras, até do ponto de vista deontológico e técnico, é uma defesa também que criam, mas não apenas sobre estas matérias, mas sobre outras é necessário inverter muitos papéis também relativamente aos profissionais. E eu diria que em relação à questão, à matéria que está hoje aqui em discussão e as propostas que estão em discussão é relativamente à alteração do nome nos documentos de identificação civil e em relação à possibilidade de identificação do género ou não no documento, é uma discussão que vocês aqui colocaram. Vocês colocaram um exemplo que para mim é elucidativo, a questão do passe, não é? Como é que é possível o revisor aceitar um passe quando o nome que lá está não corresponde à pessoa? Isso deve criar uma situação, de facto, é óbvio que cria uma situação de muita angústia, para além de outras questões, mas eu acho que há questões que vocês colocam que têm que ser tratadas para lá deste processo legislativo, particularmente as questões relacionadas com a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde. É óbvio que nós estamos perante, ou seja, há pessoas que são vítimas de duplos e triplos fenómenos de discriminação, porque a discriminação económica e social está e agudiza fenómenos de discriminação, porque quem não tem condições económicas, infelizmente, para recorrer a determinado tipo de cuidados médicos, é sujeito também por essa via a uma discriminação económica, não é? Que a Constituição, aliás, também proíbe, não é? Agora, é óbvio que torna processos muito mais sofríveis e com impactos, de facto, muito, muito profundos. Mas isto para dizer que nós ouvimos vários profissionais ao longo deste processo e eu acho que torna muito evidente que nós estamos hoje aqui a discutir matérias de alteração do nome nos documentos de identificação civil. Outra discussão que provavelmente terá que ser feita, não apenas nesta sede, mas sobretudo do ponto de vista científico aos próprios profissionais, é o tipo de acompanhamento que é feito a cada jovem e a cada família e acompanhamento no seu todo e muitas vezes... a impreparação, eu acho que foi também de uma grande... Foi de uma grande frontalidade que os responsáveis que aqui estiveram da Ordem dos Médicos nos disseram que não tiveram nunca formação nestas áreas. Foi-nos dito isto aqui, pelos profissionais. E, portanto, eu acho que isso também significa o muito que tem que continuar a acontecer, independentemente deste processo legislativo. Agora, este processo legislativo é, creio eu, é objetivo relativamente às questões que aqui coloca e deve ser feito, mas deve continuar a acontecer noutros termos. E, por isso, apenas agradecer-vos a vossa presença e o vosso testemunho e dizer-vos que qualquer alteração que venha a ser consagrada resultará, obviamente, de quem no processo legislativo intervirá nesse sentido. Mas eu creio que vocês não podem deixar de ter perspectiva de que este processo legislativo não aconteceria se vocês não tivessem há muitos anos envolvidos neste processo. É pena que tenham que sofrer tanto para que isto aconteça, mas ao longo da história da humanidade foi sempre assim. Os direitos nunca foram oferta de ninguém, foram sempre conquistas, só quando se fala de problemas muito íntimos são conquistas mais sofríveis. Mas queria também que vocês tivessem consciência disso, porque de facto isso também será um elemento para que vocês continuem as outras lutas, porque esta é um patamar, mas haverá outros necessariamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Passar a palavra então ao Sr. Deputado do PAN, André Silva. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos. Agradecer. É bastante importante, é fundamental ter-vos ouvido hoje. É essencial para nós, é essencial para este processo legislativo. Agradecer a coragem imensa do Miguel, do Daniel, das mães, também que aqui deram o vosso testemunho, e de virem aqui falar também de sentimentos, mais do que uma questão técnica, também estamos a falar de questões técnicas, mas esta é uma questão humana, uma questão de direitos fundamentais do nosso ponto de vista, e é inclusivamente estar-vos a ouvir, estava a pensar como é revoltante pensar como é que se insiste em manter barreiras e entraves nas leis quando estas só contribuem para o estigma, para o desespero, para o isolamento de crianças, de jovens, de pessoas trans, que no fundo continuam a ser impedidas de dar o seu consentimento para atos médicos que só a elas, que só a vocês dizem respeito. Dizia a Maria Cristina Cardoso, mãe do Daniel, e passo a citar: aos 10 anos, face a uma situação insustentável, a mãe falou com o Daniel para se assumir como era. Aos 10 anos, face a uma situação insustentável. Ora, se aos 10 anos a situação já era insustentável, eu infiro que antes dos 10 anos já era bastante claro para estas pessoas, para a mãe, para o filho, para a família, de que a identidade de género, a identidade dessa pessoa já era perfeitamente clara, assumida e robusta. Diz também Maria Cristina Cardoso que aos 4 anos, numa consulta de pedopsiquiatria, na primeira, já se abordava a identidade do Daniel e que ela foi contrariada pelo médico. Eu infiro que aos 4 anos de idade desta pessoa já havia uma consciência clara, uma robustez clara ou aparentemente clara de quem é que o Daniel era. Isto mesmo também foi dito pela Alexandra Teixeira, que foi aos 10 anos também, que foi feito a primeira vez, que foi um especialista com o Miguel, e que o Miguel terá dito, bom, ótimo, mas quer dizer, mas porquê esperar tanto tempo para este efeito? Portanto, eu depreendo também e infiro que aos 10 anos, claramente, o Miguel já sabia quem era, a família de Miguel já sabia quem era há muito tempo. Isto vem, Elizabeth também falou nos 13 anos, da carta aos 13 anos, e aos 13 anos a situação também já estaria insustentável. E estes testemunhos vêm, penso eu, confirmar claramente, não penso, tenho a certeza, que as pessoas trans sabem quem são, sabem dizer o que são. E que em questão de identidade, a questão legal tem claramente que ser separada da esfera e da questão médica. São duas questões distintas. É aquilo que eu concluo destes vossos testemunhos pessoais, das pessoas em causa e das famílias. E vem também confirmar que, aparentemente vem confirmar, não é aparentemente, vem mesmo confirmar que uma outra restrição, a par desta, que é a restrição da maioridade para se fazerem ou terapias ou intervenções, vem colocar muitas dificuldades. E, portanto, os vossos testemunhos vêm claramente colocar em crise a restrição da maioridade e o requisito de diagnóstico de identidade. E posto isto, gostava de vos fazer uma questão, colocar uma questão muito concreta. O PAN tem uma iniciativa legislativa, um projeto de lei que visa ir ao encontro de todas estas necessidades, todas estas expectativas e de colmatar e acabar com esta problemática. Mas temos de facto uma dúvida que é, temos várias dúvidas, mas uma dúvida que é só qual é a melhor forma de efetivarmos a autodeterminação para jovens de menores de 18 anos. E, portanto, não temos dúvidas nenhumas que ela tem que ser feita antes dos 18 anos, em menores. Isso não há dúvidas nenhumas e acho que nesta sala também não há dúvidas quanto a isso. Agora, entre os 16 e os 18 ou antes dos 16? Mais cedo. O que nós sugerimos na nossa iniciativa é que os jovens, as crianças, entenda-se, os menores, possam ser acompanhados pelos seus representantes legais ou pelo Ministério Público para requerer judicialmente a alteração do registro civil, que será, obviamente, decidida caso a caso. Mas queríamos saber é a vossa opinião. Isto é, mesmo sem certezas, mesmo, e queria perguntar às três mães, e se quiser, se o Miguel e o Daniel também quiserem dizê-lo, nos vossos casos em concreto, ou se quiserem em abstrato, quando é que vocês podem garantir e afirmar que poderiam ter feito essas alterações? E, portanto, bem sabemos que cada caso é um caso, não será se calhar um pouco difícil estabelecer uma idade máxima, uma idade mínima, fazer uma baliza, mas que nos vossos casos em concreto, quando é que vocês, enquanto mães, por um lado, e enquanto pessoas, neste caso o Miguel e o Daniel, tiveram ou tinham absoluta certeza, e se pudessem recuar uns anos, para fazer essa alteração no vosso registro e, obviamente, começar e dar início aos vários processos médicos, entenda-se a questão da terapia hormonal e depois também das várias intervenções médicas. No fundo, esta é uma grande dúvida ainda que nos assiste, acho que nos assiste a todos nós, não só ao PAN, mas a todos, e que era muito importante que ficasse salvaguardada também na iniciativa legislativa que nós pensamos que vai ser bem-sucedida e que virá a ter força de lei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu não daria a palavra a ninguém em particular, mas a quem, face às perguntas que não foram muitas e algumas até são coincidentes, a quem quisesse tomá-la, quer às mães, quer ao Dani ou ao Miguel, portanto, digam-me só quem... Elizabeth, faz favor.
Face a estas questões, eu só queria dizer que eu sou uma testemunha da vida de alguém, ou seja, eu fico imensamente feliz por ver aqui o Daniel, o Miguel, a Júlia e o Santiago, que acho que são as pessoas indicadas e que realmente podem ajudar a constituir uma legislação realmente justa. A maioria das vezes são as terceiras pessoas a determinar a vida dos mesmos, portanto, eu acho que nós como família também somos terceiras pessoas. No entanto, também temos aqui a Associação Amplos, que tem diversos study cases de vários países em que estas legislações já estão bastante mais avançadas. Claro que, de uma forma geral, enquanto mãe, é evidente que temos que arranjar formas de proteger estas crianças desde o primeiro momento que enfrentamos a sua realidade. Como poderemos fazer? Lá está, é uma questão de agora avaliar as possibilidades, quer sejam legais ou quer sejam de substituição legal. Claro que o nome e acessos a acompanhamentos psicológicos e abolições de diagnósticos e a informações nas escolas e acompanhamentos à família e proteção dessas próprias crianças perante algumas famílias que também podem não estar a ajudar ao desenvolvimento da própria criança. A educação sexual e a educação à sociedade de uma forma geral são pontos extremamente importantes em relação à identidade de género, em relação à identificação civil. Acho que sim, temos aqui as pessoas ideais para responder a essas questões, que são os próprios, e também temos aqui a associação que já tem diversa informação técnica acerca desse assunto.
Obrigada, Elizabeth. Não sei se mais alguém. Dani.
Em relação à pergunta do Sr. André Silva do PAN, deputado, peço desculpa, André Silva do PAN. Eu tenho dois exemplos para lhe dar em relação à sua questão. Eu ando, frequento os escuteiros desde os meus 6 anos de idade, 7, vá. Desde sempre que a minha mãe pediu a todos os chefes daquele agrupamento para me tratarem por Dani. Mas no meu caso, o meu nome dá para abreviar, dá para me tratarem por um diminutivo. Os escuteiros foram uma grande ajuda para mim, porque todos me aceitaram à primeira, mal eu entrei. Logo, desde muito... sim, somos escuteiros católicos, mas pronto. Desde muito cedo que me trataram por Dani, desde muito cedo mesmo. Outro exemplo que eu tenho para dar é o ginásio. Ginásios que quem quiser frequenta. Eu frequento um ginásio neste preciso momento. Entrei em novembro de 2017. Quando eu entrei, eu não fui com a minha mãe, fui apenas eu realizar a minha inscrição. E eu falei com o senhor e disse que expliquei o meu caso, disse o que era, e perguntei-lhe se aceitavam transexuais no ginásio. Ele disse que não tinham quaisquer problemas com isso e que em relação, e eu perguntei em relação aos balneários, porque eu já estava há um ano em hormonas e pronto. E ele disse que vais para o ginásio que te sentes mais confortável. E eu, para o balneário que me sentes mais confortável. E eu, desde novembro do ano passado que eu frequento o ginásio e utilizo o balneário masculino sem qualquer problema. Ou seja, com isto eu quero dizer que, em relação ao meu nome, sempre soube que não era Daniela o meu nome, não fazia parte de mim. Ou seja, a melhor idade para, de facto, dizermos, podermos mudar o nosso nome no registro é quando nós sentimos que, sim, eu quero mudar o meu nome. Claro que, com 4 anos, todas as crianças podem ter aquela fase de verem um nome na televisão e dizerem eu quero me chamar como aquele ou assim. Mas esse não é o caso que está aqui a ser retratado. Ou seja, eu acho que a partir do momento que nós sentimos que não é isto que queremos ser chamados, não é aquilo que nós temos que ser chamados. E penso que tenho respondido mais ou menos à sua questão.
Obrigada, Dani. Miguel, queres também dizer alguma coisa?
Eu queria dizer que, apesar de, obviamente, não acharmos que esta lei vai mudar o mundo completamente, não é isso que estamos à espera, mas para chegar a um fim tem de se dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro e por aí adiante. E acho que é importante, sim, porque, apesar de as situações em que temos de apresentar os documentos não possam ser assim tantas, vou dar o exemplo dos exames nacionais, que tenho provas de aflição bem antes, eu estive no 6º e depois no 9º, bem antes dos 16 anos, e nessas ocasiões tenho de apresentar o cartão. Isso pode ser só uma vez, mas estão lá pessoas que são da minha escola, estão lá a observar. No ano a seguir, essas pessoas podem falar com outras pessoas e a mensagem vai-se espalhando, e aquela única ocasião espalha-se por o ano inteiro e por aí adiante. Portanto, acho que essas pequenas ocasiões também fazem diferença. Em relação à idade, eu no meu caso, por exemplo, começou-me a incomodar mesmo muito a partir dos 10 anos, quando eu entrei para o 5º ano. Antes não me incomodava tanto, era uma criança, não via tanto problema. Mas no meu caso em particular foi nos 10 anos, por volta dos 10 anos, em que começou a incomodar realmente o nome estar no cartão de cidadão, assim. E em relação ao nome social, nas pautas, acho que isso ia fazer uma enorme diferença, porque na escola, apesar de o nome, podem não ver o nosso nome no cartão de cidadão, mas a pauta está muito mais exposta e qualquer pessoa pode ver, está fixada na escola, e isso faz uma enorme diferença. Vão ver alguém que conhece, vai lá ver o nome e vê que está lá outro nome. Isso faz, acho que isso faz uma enorme diferença. É isso.
Muito obrigada. A Miguel também quer... Força.
Muito obrigada. Mais uma vez, eu gostava só de referir o seguinte. Relativamente a esta questão do limite de idade, é sempre muito difícil, também noutras situações, imagino eu, e nesta em particular, dizer que a fasquia está ali, porque obviamente nem todas as pessoas vão ser iguais, nem aos 18, nem aos 16, nem aos 14, nem aos 10, nem por aí fora. Ou seja, no fundo, há aqui um limite que vai variar sempre de pessoas para pessoas. Contudo, eu percebo a dificuldade. Quem tem de redigir leis, de alguma maneira, tem de ter alguma orientação e esse papel é o vosso. E vocês precisam de ter alguma orientação e, para mim, isso é claro também. E, às vezes, as soluções que encontramos não são as ideais. E as leis também se fazem melhorando-as ao pouco e pouco. É isso que está a acontecer com esta lei, em particular, que já teve uma grande evolução em 2011 e agora está a ser alterada. Respondendo em concreto, eu acho que o início da puberdade é de facto, e o Miguel disse isto agora aqui, nunca me o tinha dito a mim, devo-vos dizer, portanto, para mim, eu também o ouvi a primeira vez. O início da puberdade é, na minha opinião, o limite da idade a partir do qual se devia permitir, caso, do ponto de vista clínico, da saúde, fosse permitido os tratamentos que fossem adequados e necessários e, sem dúvida nenhuma, a alteração da designação de registro. E como o Miguel também exemplificou, não basta só o nome social. O nome social é importantíssimo. À semelhança do que aconteceu com o Dani nos escuteiros, o Miguel desde muito cedo está em grupos de taekwondo e nunca foi problema lá. No fundo, a questão é esta. As estruturas que são menos formalizadas, que são todas as que não são as da administração, adaptam-se muito mais facilmente do que as estruturas que são mais formalizadas. E esta é que é a dificuldade. E como é que nós ultrapassamos isto? Aqui, na Assembleia da República, quando fazem leis. É aqui que se ultrapassa o problema do diretor da escola, que não sabe o que é que há de fazer, porque tem medo de decidir. Portanto, o papel aqui é fundamental para tudo o que possa vir a seguir. O que vocês agora aqui puderem alterar é fundamental para todas as decisões em cadeia que vão existir dentro da administração. Por outro lado, portanto, esta era uma das questões que tinha sido colocada. Desculpa lá que eu tenho que pôr os óculos que já não vejo bem. Relativamente à questão da transfobia, por parte de médicos ou terapeutas, portanto, para além da incompreensão. Eu, como já referi, e eu já ouvi vários relatos de várias pessoas adultas de situações absolutamente horripilantes. O Miguel, felizmente, nunca teve de passar por nenhuma dessas situações em particular. Já passou por várias situações que, no fundo, derivam da outra questão que já foi falada também, que é a falta de formação que existe por parte do pessoal, em particular pessoal especializado da área da saúde, mas não só. Já agora, permitem-me sem-me alongar muito, eu aqui há um ano e meio atrás, sensivelmente, participei num evento da Amplos, em que estava presente na altura o Secretário de Estado da Educação, e eu tive a ocasião na altura de dar indicação para as escolas, porque fui lá falar da experiência do Miguel na escola, o que é que eu achava que poderia ser adequado de ser feito do ponto de vista governativo e da administração, e peço que me ouçam só aqui 2 minutos, porque não é muito. No fundo, são 3 linhas de orientação que eu acho que era muito importante e, quiçá, até poderem ser transpostas na lei, em que, basicamente, eu vejo como linhas de atuação haver informação de âmbito mais geral sobre as questões de identidade de género dirigida a vários públicos-alvo, neste caso era na comunidade escolar, alunos, professores e pessoal não docente, serão noutros casos também, em particular, mais uma vez, digo, na área da saúde. Depois, formação mais especializada, dirigida essencialmente, naquele caso, a professores e psicólogos, no caso da saúde, a médicos, enfermeiros, terapeutas, auxiliares. Deixem-me dizer-vos que os auxiliares são fundamentais em qualquer estrutura, porque são eles a primeira cara com os quais as pessoas contactam. Nós chegamos aqui abaixo à Assembleia da República e temos uma pessoa que, à nossa frente, que é o primeiro rosto, e essa pessoa tem de perceber o que se está a passar. E depois orientações, neste caso, mais específicas por parte do Ministério da Educação na altura, como atuar, entre aspas, administrativa em situações de identidade de género. Esta não se tinha de colocar se a lei permitisse que não tivéssemos de lá chegar. Por fim, vou só referir duas coisas. Uma é que eu já ouvi várias vezes a questão, e percebo que ela existe, das questões da segurança jurídica quando se está a fazer legislação. Eu confesso que não sou jurista, portanto eu não compreendo inteiramente todas as implicações dessa expressão, mas há uma coisa que eu sei. Sei que, e esta comissão em particular sabe disso também, os direitos de igualdade têm de ser assegurados a todos os cidadãos. O que é que eu quero dizer com isto? Ouvi muitas vezes dizer, então, mas e o caso das pessoas que não têm a certeza, seja para efeitos de clínicos, de médico, de operação, seja para efeitos de registro. Ao que eu respondo, pois, o direito de quem tem a certeza é igual ao direito de quem não tem a certeza. E neste momento, nenhum dos dois está a ser assegurado, e pelo menos um poderia ser assegurado. Não sei se me explico. A segunda coisa que eu queria dizer, mesmo para finalizar, e senti isto há bocadinho quando vos estava a ouvir, e agora vou chorar, peço desculpa. Hoje tenho desculpa porque tenho um problema no olho, portanto isto já vai ser mais fácil. Sinto, apesar de todas as dificuldades, orgulho, desculpem, em viver num país onde isto pode ser discutido. Obrigada.
Obrigada, Alexandra. Eu dava a palavra à Cristina agora e depois, sim, se quisesse sim. Dizer mais alguma. Então, se não se importa, rápida.
É rápido.
Nós temos que passar ao segundo momento, mas também não, isto é tão particular que, se as senhoras deputadas não se importarem de demorarmos mais alguns minutos, daria novamente a palavra ao Dani, se quiser falar. Não, mas eu já te dou a palavra, está bem? Então, Elizabeth, faz.
Ok. Peço desculpa por estar a interferir novamente, mas era só em relação à continuação do que a Alexandra disse. Que disse que todas as pessoas eram diferentes, sim, claro que somos, mas especificou muito uma questão que era a pobreza. Eu acho que isto é tão importante que nós devemos aproveitar este momento para dizer que as crianças têm que ter um regime especial de validação da sua identidade, porque já percebemos que há casos bastante precoces, e não pode haver uma limitação para estas coisas. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
Obrigada, Elizabeth. Passava agora a palavra. Vá, Dani, depois a tua mãe falasse.
Queria só dizer que os 18 não é de toda uma idade para começarmos qualquer tipo de processo em relação a isto. Em relação a mudar o nome, eu, por exemplo, vou entrar, se fosse para o ano para a faculdade, eu iria entrar com 17 anos na faculdade, teria de me inscrever como Daniela Prates. Iria ser um ano que eu depois iria ter, no ano a seguir teria que mudar toda a papelada da escola para pôr como Daniel Prates. Por isso eu estive aqui a pensar para mim que os rapazes no início da sua puberdade é por volta dos 14, e se eles podem começar a evoluir nessa altura em relação de voz, barba, crescimento mais acentuado, porque não nós também, se é isso o nosso objetivo, se é esse o nosso objetivo. Aos 14 foi quando eu entrei no secundário. Foi quando eu senti um impacto grande em relação ao que eu era, para o que os outros pensavam de mim. Por isso, os 14, acho que é uma idade que poderia ser... porque não vamos pôr na lei que quando começarmos a puberdade, porque cada um começa a puberdade quando... dependendo das pessoas, em casos diferentes. E cada um se assume em idades diferentes também. Penso que... Por exemplo, os 14 seria uma boa idade, porque é quando se dão grandes mudanças, quando nós temos que afirmar para que curso é que vamos. Temos que escolher. Se nós temos que escolher o curso, nós também podemos conseguir escolher o que... Escolher entre aspas, porque nós já sabemos o que queremos ser. Ou seja, acho que é só uma ideia a pôr entre aspas.
Obrigada, Dani, pela tua ideia. Passava a palavra então à tua mãe.
Eu sou auxiliar de ação médica, neste momento como assistente operacional num hospital público, na cidade de Lisboa, e deparei muitas vezes com certos colegas minhas e certos colegas meus a perguntarem-me como tratar, como fazer e o que podemos fazer. É assim, eu penso que haja uma grande falta de formação, tanto para a minha categoria como para qualquer outra categoria, porque deparam-se com casos diferentes. Nós sabemos que a lei, num registro de um hospital, num registro de um centro de saúde, tem que estar a nossa identificação que está no cartão de cidadão. Portanto, a gente, quando vai efetivar uma consulta, efetivamos com o nome que está no cartão. E eu penso que isso muitas vezes torna-se constrangedor, muitas vezes passamos por situações complicadas, não nós que estamos deste lado, mas também as pessoas que estão a trabalhar para nós, como eu trabalho para os outros. Eu uma vez, eu vou apenas contar esta situação, de um dia fui à urgência com o Dani, ao hospital onde eu trabalho, e fui à frente, fui ter com uma enfermeira que me conhece há muitos anos, porque trabalho neste hospital há 22 anos, e disse: o meu filho é transexual, identifica-se como Dani. E a enfermeira disse: então chamam. E ele entrou e expliquei a situação do que estava a passar. Aquilo que me disseram foi: aguarda na sala de espera. Entretanto, ouço Daniela Prates. Nós levantámos, as pessoas que estavam na sala olharam, como é normal, nós vermos uma pessoa queimada na urgência, também temos por questão de olhar. Aí não foi o constrangedor. O constrangedor foi quando nós entrámos no gabinete médico, em que a médica olha para nós e diz: peço desculpa, tenho que aguardar lá fora porque eu acabei de chamar uma menina. E eu disse: desculpe, doutora, mas é a Daniela, a médica. Ai, peço desculpa, eu não tenho que pedir desculpa. A questão deparou-se aqui, o erro que eu penso que tenha acontecido foi, quando eu expliquei à enfermeira, a enfermeira não ter escrito na nota o que se estava a passar, porque se tivesse lá apenas uma pequena notinha, é uma criança, é um jovem transexual que gosta de ser chamado por Dani, a médica ao ler aquilo era o que iria fazer. Nos hospitais onde o Dani está a ser seguido para esta situação, quando vêm chamar à sala de espera é Dani Prates, tanto no Hospital Júlio de Matos como em Coimbra, que é onde está a fazer este seguimento, mas em todos os outros sítios é Daniela Prates que chamam para a sala de espera. Portanto, quando nós dizemos que gostávamos de poder mudar a identidade e o nome destes jovens, é por essas questões mesmo. Porque, para não passarem constrangimentos, o Dani é um jovem do qual eu tenho muito orgulho, do qual eu agradeço a todas vocês que agradeceram por a presença tanto dele como do Miguel, porque nem todos são capazes de estar aqui, nem todos seriam capazes de dar a cara. Portanto, tenho orgulho no meu filho, em que sempre se disse: eu sou e eu sou assim. Foi um grande orgulho o meu filho ter ido ao ginásio, como mencionou, sozinho, sem pedir a minha presença, chegar ao ginásio e dizer: eu sou transexual, quero fazer uma inscrição num ginásio, qual é o balneário que vocês me deixam utilizar? E em relação a uma questão que foi aqui falada, que é uma coisa que eu me deparei, eu não quis falar isto no início porque achei que não devia de falar em respeito à Alexandra e ao Miguel. Como vocês ouviram aqui no início, o Miguel tem a mesma idade que o meu Dani. Diferença de dias, o Miguel já fez a mastectomia. O Dani, neste momento, que é uma das coisas que lhe custa muito, está à espera de uma ordem de alguém que nunca ouviu, que nunca falou com ele, não sabe quem é, para dar autorização para uma mastectomia. Portanto, estamos neste momento um pedido na ordem dos médicos. Porquê? Porque eu achei, apesar de ser funcionária pública e poder ir com a ADSE, como a Alexandra foi, eu achei que não devia de ir. Achei que devia de ir ao público. Não tinha que estar a dar mais dinheiro para ir ao privado ou para ir a uma clínica para fazer uma mastectomia. Porque é um direito meu a ir a um hospital público e ser tratado de igual maneira. Portanto, o que origina aqui é estarmos à espera, já há uns bons meses, de uma autorização da Ordem para fazer ou não mastectomia, porque eu achei que não tinha que estar a gastar mais dinheiro, dinheiro que se calhar me ia fazer falta, para ir ao privado, porque se eu fosse ao privado se calhar já tinha feito. A questão é essa, mas eu acho que como cidadã tenho direito de ir onde eu quero, e eu quero o público. Eu quero, porque os médicos trabalham no público, eu que trabalho no público, sei disso, são os mesmos que trabalham no privado. Portanto, é assim, não tem lógica eu ter que ir pagar mais a um médico que trabalha no público para fazer uma mastectomia para aquilo que o meu filho, que tanto que transtorno traz e que tanta mágoa lhe traz, que é o peito, que é uma coisa que desde muito pequeno, desde que sabia que havia de ter peito, sempre quis tirar. Portanto, não tem lógica nós estarmos à espera, mas não é isso que estamos aqui a discutir, não estamos a discutir a parte médica, mas eu acho que falta muita formação, falta muitas coisas que têm que ser mudadas, mas como o Miguel disse, começamos pelo primeiro, começamos por um passinho de cada vez, como uma criança quando aprende a andar, aprende um passo de cada vez e aprende a cair. E nós, ao cairmos, é que aprendemos a levantar. Foi assim que o meu filho cresceu. O meu filho cresceu a aprender a cair, a aprender a magoar-se, a aprender a ultrapassar certos sofrimentos e certas coisas que os outros lhe diziam. Como a deputada, peço imensa desculpa que eu não fixei o seu nome, disse, há injustiças. Em todo o sítio há injustiças, mas há que começar a mudar essas injustiças com pequenas coisas. Pronto, por isso estamos todos aqui e concordo com o que foi dito, portanto, começar a mudar aos bocadinhos, nós conseguimos chegar lá. E outra coisa que eu queria responder ali ao Sr. Deputado é assim, assim que houver uma certeza daquilo que nós somos, como todos nós, assim deveria ser mudado o nome. Não interessa a idade, não interessa a puberdade. Não, assim que nós queremos dizer eu sou isto, eu quero ser isto, então aí mudarmos e não termos que depender de alguém a dizer tu podes ou não podes mudar porque eu concordo com a tua opinião ou não concordo, como eu passei com os 10 anos ter uma médica a dizer-me é uma fase, quando eu sabia em casa que não era uma fase, porque a primeira vez que eu fui chamada a atenção, não foi bem a atenção, foi na pré-escolar, quando uma educadora me chamou a uma reunião e me disse, Cristina, não tragas mais o teu filho, nem de vestidos, nem de saias, nem nada que se identifique com uma menina, porque nós não conseguimos fazer nada dele. Ele fica um canto, torna-se agressivo para os colegas e não responde pelo nome de Daniela. Quando uma educadora me diz, Cristina, nós fazemos jogos em que dizemos meninas para um lado, meninos para um outro, isto com 5 anos, e automaticamente o Dani, sem pensar, automaticamente fila dos meninos. Automaticamente o Dani, tudo o que fosse rapaz, ele estava lá. Por isso peço por ele e por todos aqueles que vêm com estas situações, que os ajudem e que tentem que eles não passem por este sofrimento. Muito obrigada a vocês todos pela vossa presença e por me terem convidado para vir aqui.
Muito obrigada, Cristina, muito obrigada, Elizabeth, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada particularmente ao Miguel e ao Dani pela vossa coragem, pela vossa força, que também contribuirá para ajudar muitos outros rapazes e raparigas que estão nesta situação. Este testemunho na primeira pessoa é para nós muito importante e por isso agradeço mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade para estarem hoje connosco aqui a falar de viva voz. Eu não posso deixar de dizer isto. O Dani e o Miguel têm famílias que os compreendem. Eu só imagino o que será a vida de crianças que têm que viver isto sem ninguém que os compreenda. Muito obrigada. Vamos agora fazer uma pequenina passagem para o segundo momento. Eu também estou emocionada, peço desculpa. Vamos fazer... Não, este debate foi gravado
não vai ser publicamente disponibilizado, vai ser apenas internamente disponibilizado para as senhoras deputadas e os senhores deputados a ele terem acesso. O próximo debate vai ser gravado, público, como qualquer outro dos debates que temos feito. Este é que teve estas regras, dada a idade do Dani e do Miguel. Eu gostava de dizer que podem ficar, portanto, a partir de agora, a privacidade à imagem deixa de existir, não é? Portanto, se ficarem, podem ser filmados, também podem não ser, depende da forma como os operadores fizerem o vosso trabalho, mas a audição vamos fazê-la com o Santiago. A Júlia já foi ouvida, portanto, desta vez só vem acompanhar o Santiago. Eu penso que, relativamente à audição que vamos fazer a seguir, se as senhoras, deixem-me só dizer isto, se as senhoras deputadas e se o senhor deputado assim o entendessem, uma vez que o Santiago já ouviu as questões, ele podia aproveitar o momento do seu depoimento também para ir respondendo algumas das questões que já foram colocadas, sem prejuízo, obviamente, se houver alguma questão pontual, depois também de poderem ser pontualmente feitas, a ver se podíamos fazer uma audição mais rápida. Sim. Sim, claro, temos que fazer uma paragem mesmo por causa das mudanças das filmagens, uma paragem de 2 minutos. Muito obrigada.